Olá, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que nos acompanham já perceberam que aquele tweet do final de semana do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos em relação à retomada das taxações, principalmente o aumento daquelas taxas que estavam em 10%, passando agora para 25%, acabou gerando uma certa tensão no mercado. Tensão que já é vista aí no mercado de grãos, principalmente, mas que também afetou aí o mercado de soft commodities. A gente vai conversar com o Elcio Bento, lá da Safras e Mercado, para entender qual é a relação, principalmente para softs, principalmente para o algodão, que é o mercado que o Elcio acompanha de perto, canetada aí do presidente Trump lá nos Estados Unidos e dessa relação entre China e Estados Unidos. Será que aparentemente a gente tem um afastamento do acordo aí? Ou será que foi uma atitude mais para pressionar a China a tomar uma decisão mais rápida em relação ao acordo? Elcio Bento, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Soft commodities também sofreram aí com o canetaço do presidente Trump. O que que acontece? Qual que é a relação? Como é que você está vendo aí essa situação, Elcio? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. Boa tarde a todos que acompanham o Notícias Agrícolas. A gente tem, na verdade, uma queda acentuada porque a gente está falando exatamente de um grande comprador de algodão, o maior importador mundial de algodão, que é a China, e o maior exportador global, que são os Estados Unidos. Então, a gente tem uma situação em que traz uma tensão novamente, renova aquela tensão. O mercado vinha recuperando em função exatamente da esperada de um esperado acordo que pudesse acontecer agora na próxima quarta-feira, mas essa tuitada aí joga um balde de água fria e derruba só hoje os preços do algodão caindo mais de 3% e acumulando em relação ao ano passado de 13,2%. Então, respondendo a sua pergunta, basicamente isso acontece porque a gente está falando de dos dois principais players do mercado internacional, da ponta de compra e venda. Então, não tem como passar batido uma canetada dessa, uma notícia dessa, que pode azedar de vez o acordo entre os Estados Unidos e a China.
Agora, o Elcio, essa decisão, de alguma forma, altera o cenário, altera as projeções aí para o mercado, especificamente do algodão?
Se a gente olhar os fundamentos para essa temporada 2018-19, essa temporada acaba agora em junho, né? Dentro dessa temporada não tem muito o que mudar em relação aos fundamentos. A gente tem o mercado já consolidado, os Estados Unidos têm bons volumes, mas a China está comprando bem no mercado internacional como todo, e os estoques globais estão encolhendo. O que preocupa, na verdade, é para a próxima temporada. Na próxima temporada, os grandes produtores, como Austrália e Índia, que tiveram quebras significativas este ano, vão produzir mais. O Brasil também vai produzir uma super safra. Então, para a próxima temporada, uma piora nesse cenário, uma continuação dessas taxações que existem em relação as compras de algodão por parte da China devem fazer com que os preços de Nova York recuperem mais baixo, porque os Estados Unidos vai ter que buscar em outros grandes exportadores asiáticos mercado para colocar esse produto norte-americano. Para o Brasil, uma taxação, uma manutenção dessa tensão comercial é até favorável. A gente vê nos últimos meses aí o Brasil voltando a ter na China, na verdade, o maior comprador de algodão.
Pois é. Visto o que aconteceu com a soja o ano passado, né, quando os Estados Unidos tomou essa mesma decisão aí de elevar os impostos, ou a China elevou os impostos contra os produtos americanos, o Brasil acabou virando aí o foco de compra das Chinas e elevou bastante os prêmios pagos aí pela soja brasileira. Isso pode acontecer com o algodão brasileiro também? Como é que funciona essa relação de negócios aí com a China, Elcio?
Na verdade, pode, já vem acontecendo neste ano também. É bom que se fale que também, quando os Estados Unidos saem do mercado, os preços internacionais vêm para baixo, tem alguma recuperação, alguma correção pelo lado do prêmio, mas, de um modo geral, a tendência é que os preços no Brasil também fiquem mais baixos para competir em relação aos norte-americanos. A diferença, na verdade, desse prêmio vai ser exatamente a taxação. E daí dentro tem que dar uma margem para tornar o algodão brasileiro mais atrativo no mercado internacional. Então, acho que a dinâmica é a mesma que ocorre no mercado de soja, só que o algodão também tem, em relação à soja, que os grandes produtores, os grandes excedentes estão aqui dentro da América, no Mercosul, No caso do algodão, tem os dois produtores que têm muito algodão para vender que estão próximos à China, que é a Austrália e Índia, como eu falei, vão voltar a produzir. Normalmente o Brasil disputa o segundo maior, ou segunda colocação entre os maiores exportadores com esses dois países. E o Brasil não é tão, não é tão forte em exportações competindo para o mercado chinês como é no caso da soja.
Mas outros mercados podem olhar para o Brasil ou essa sobra, teoricamente essa sobra do algodão americano, essa disputa maior com o algodão americano sem ter colocação na China pode atrapalhar, Elcio?
Não, se a gente perceber, desde quando a China saiu do mercado, desfez a sua política de recomposição dos estoques, o Brasil está batendo em outros mercados também da Ásia, os maiores volumes exportados. Não estava sendo a China, estava em terceiro, quarto maior comprador. Agora, com a disputa norte-americana, que a China voltou a ser o maior comprador de algodão do Brasil. O Brasil tem uma boa presença no mercado internacional, vende para os grandes compradores, todos os grandes compradores já conhecem o algodão brasileiro, já compram bastante algodão no Brasil. O problema é colocar todo o excedente que a gente tem esse ano. A gente fez um levantamento de produção aqui nas safras de mercado, e o Brasil vai produzir a maior safra da história, serão quase 2,8 milhões de toneladas. Nunca se produziu nem perto disso, 33% em relação ao passado. Então é muito algodão para colocar no mercado externo.
Daqui a pouquinho a gente fala dos detalhes do mercado interno aqui, a produção interna brasileira. Mas antes eu queria que você citou aí os números de estoques, né? Que nessa safra estão bastante ajustados, mas que ele pode vir a crescer. Quais números você tem aí desses estoques?
O SGA trabalha, na verdade, para entender um pouquinho mais o contexto. Em 2010, 2011, a relação estoque-consumo mundial era de 23%. A China com muito pouco algodão. E esse medo de desabastecimento chinês fez com que o governo chinês estabelecesse uma política de recomposição de estoques, comprando algodão no mercado internacional e dentro da China também. E essa política chinesa acelerou a demanda com a China comprando e estimulou a oferta. Foi uma situação que durou durante 3 anos, e de 2010, 2011 para 2014, 2015, os estoques tinham sido uma relação de só consumo de 23% para 95%, ou seja, os estoques daquele período de 2014, 2015 atenderiam 95% do consumo. Aí, em 2015, 2016, a China desfez essa política de importação, os estoques começaram a enxugar e caíram desses 95% para 60%. Se a gente pensar ao longo da história, uma relação estoque-consumo normal com o algodão em torno de 50%. Se a gente pensar que a Austrália e a Índia vão voltar a produzir, que os Estados Unidos terão uma produção cheia, que o Brasil vai ter uma produção cheia também, a tendência para a próxima temporada, depois daquela sequência de queda que a gente teve desde 2014, 2015, a tendência é que para 2019, 2020, a gente tenha uma recuperação dos estoques globais.
E isso é pressão nos preços, Elcio?
Exatamente. É o fundamento principal que a gente vê, é exatamente a elevação dos estoques, essa relação estoque-consumo. Historicamente, o normal que acontece é exatamente que uma elevação dos estoques resulte em queda de preços. Isso a gente vê ao longo do ano, a menos que tenha uma recuperação, claro, da demanda que compensa esse aumento da oferta, mas não me parece que o consumo vai ter fôlego para comprar todo esse excedente de oferta. É verdade também que a China está precisando recompor estoques, a China recua muitos estoques, mas se for consolidada as produções que se espera para o próximo ano, a tendência também no mercado global é que os estoques se elevem.
Hoje a gente está falando de preços internacionais em que patamar?
Com o tombo de hoje, caiu para 73 centavos de dólar por libra peso na Bolsa de Nova York. Corresponde a uma queda de quase 5% em relação ao mês passado e de 13,2% em relação ao mesmo período do ano passado. É bom que se fale que com o Brasil tendo excedentes, grandes excedentes, vai se alinhar pela paridade de exportação e a referência é exatamente esse preço da Bolsa de Nova York.
Mas você já falou que não vê uma expectativa de continuidade de quedas tão intensas como a de hoje no mercado. Mas esse ajuste deve acontecer, então, já nos próximos meses? Ou só no segundo semestre?
Exato. Na próxima temporada, a partir já do segundo semestre, mas beirando para o último trimestre do ano, é que começam a entrar os grandes excedentes do mercado internacional. É bom que se fale que sempre que a gente tem uma decisão dessa que foge aos fundamentos, como a gente fala, é um canetaço, o mercado se assusta e os preços tendem a cair, tende a ter essa queda acentuada que a gente vê hoje. Quarta-feira a gente já tem uma reunião nos Estados Unidos e China, e qualquer notícia que venha a ser favorável, que venha atenuar essa tensão que existe, essa tensão comercial entre os dois países, já pode fazer com que o algodão recupere toda essa queda que teve agora. Por isso que eu não vejo no curto prazo uma tendência de manutenção dessas quedas acentuadas. Eu acho que a queda, o reflexo dessa notícia de hoje, ele já foi precificado no pregão de hoje.
Muito bem. Então, atenção mais voltada para o segundo semestre, portanto.
Exato, porque daí a produção volta a subir. É bem verdade também que a gente ainda está trabalhando com números muito, muito preliminares. A gente vai ter, a partir do relatório desse mês de maio, agora é importante que fique bastante atento, que saem as primeiras projeções do USDA para a produção do ano que vem. A gente já vai desenhar um quadro de oferta e demanda para o ano que vem. O primeiro sentimento que a gente tem é da elevação da oferta superior à demanda. Mas vamos esperar esse relatório de maio agora para ver quais são os primeiros números que o USDA está apontando nos principais produtores no mundo como todo.
Muito bom. Agora, você fez questão de frisar os últimos números divulgados pelas Safras e Mercado em relação à produção aqui no Brasil. 2,8 milhões de toneladas, é isso, Elcio?
Isso em base pluma. E chama atenção, a gente tem, na verdade, no Brasil, os produtores de algodão estão no segundo ano de ganhos muito expressivos, de resultados excepcionais. Especialmente no ano passado, foi um ano que combinou ótima produtividade, a qualidade ainda foi uma questão que acaba afetando um pouco, às vezes, para baixo, mas, de um modo geral, ótima produtividade e preços elevados, basicamente em função ou corroborados pelo dólar em alta e pelos preços internacionais que vinham recuperando. Então, isso fez com que o produtor apostasse muito no algodão, o algodão estava tendo boa rentabilidade, superior até da soja. E aí veio os produtores vieram com tudo. A gente tem regiões como São Paulo, Piauí, por exemplo, que elevaram mais de 100% a produção. São estados que não produzem muito, mas mesmo o gigante da produção, que é o Mato Grosso, aumentou 30%. Bahia, que é o segundo maior, 20%. Então, por tudo isso, por esse otimismo que existe no mercado, que a produção subiu dos 2,095 para 2,79, para ser mais exato, 2,79 milhões de toneladas nessa safra. É a projeção dessa safra que já foi colhida, em parte já começa a ser colhida no Paraná, mas que a colheita principal começa a acontecer a partir do mês de junho e julho.
Agora, tem mercado para tudo isso, Elcio?
Esse é o grande desafio para a cadeia produtiva. Se a gente fizer uma retrospectiva de 2010, 2011 para cá, sempre que o Brasil produziu volumes superiores ao de consumo, elevou os excedentes, esses excedentes foram todos consumidos no mercado internacional. Todos consumidos no mercado internacional, mantendo os estoques lá embaixo. E é parte dessa otimismo dos preços firmes que a gente tem no Brasil, exatamente pela manutenção dos estoques bastante ajustados nos últimos anos. Acontece que neste ano, por exemplo, a gente já teve uma produção de 2,095 e um consumo muito fraco, em torno de 800 mil toneladas, 750 mil toneladas. Então, nessa temporada que encerra agora neste mês de maio, a gente precisaria ter colocado no mercado internacional 1,35 milhão para manter os mesmos estoques que iniciou. Como a gente vai conseguir colocar no máximo 1,1 milhão, já inicia a próxima temporada com estoques maiores. E daí, com aquela produção que a gente está falando, lá de 2,59 milhões, a necessidade de importação para o ano passado, para o próximo ano, perdão, ela deve ser superior a 1,5, 1,7 milhão de toneladas. Até o momento, a gente nunca conseguiu colocar no mercado externo um montante tão grande. E é bom lembrar que o ano que vem, países que estavam fora do mercado ou estavam com produção bem menor, que era a Índia e a Austrália, vão voltar a ter produção cheia. Então, eu acredito que vai ser uma disputa bastante acirrada e o Brasil provavelmente não vai conseguir colocar todo esse volume no mercado internacional.
Você falou a necessidade de exportar de 1,5 a 1,7 milhão de toneladas aí nesse ciclo que está começando agora. O que, que já está exportado, o que, que já está negociado, Elcio?
O que já está efetivamente embarcado, da próxima safra, claro, não vai ter, mas nesse ano já é superior a 1 milhão, já é um recorde de produção. Agora, para a próxima temporada, eu não tenho aqui em mãos, para ser bem sincero, o qual volume que já foi colocado, que já foi fixado para o mercado internacional. A gente pode adiantar que o produtor de algodão tem aproveitado bastante esses momentos de dólar ou mercado internacional em alta para fixar volume de exportação. Mas, por mais que você tenha um apetite do mercado internacional, que tenha o interesse do produtor em colocar no mercado internacional ou fixar produção, buscar fixar venda já para o mercado internacional, se a produção se confirmar, não vai ser fácil colocar tudo isso no mercado internacional.
E mercado interno também não tem expectativa de consumir mais, né?
Não, o mercado interno vem muito fraco desde o período dos 2 anos de recessão. O consumo caiu de mais de 1 milhão para 600 mil toneladas. Agora começa a recuperar, começa a engatinhar, e a gente estima para a próxima temporada algo em torno de 800 mil toneladas. Se a gente está falando em quase 2,8 milhões, ou quase 2 milhões e 800 mil toneladas, o excedente fica próximo a 2 milhões. É esse montante que o Brasil vai precisar, é o próximo degrau, o próximo desafio para a cadeia produtiva de algodão, que tem sido muito competitiva e muito competente, é colocar todo esse excedente no mercado internacional. Em colocando, a gente vai ter dado esse subido, esse degrau na produção, para uma produção próxima ou superior a 2,5, próxima a 3 milhões de toneladas.
Agora, colocar no mercado internacional, vamos imaginar que até seja possível, mas repetir os preços dos últimos 2 anos vai ser mais difícil, Elcio?
Mais difícil. Especialmente se a gente tiver o acirramento dessa disputa nos Estados Unidos, porque acaba gerando uma rua de duas mãos aí, porque a gente tem de um lado a gente podendo ter um maior espaço no mercado chinês, mas por outro os preços de Nova York caem e se tornam referência para disputar outros mercados além da China. A China não vai comportar todo o excedente de produção no Brasil, vai ter que vender para outros países, e esses outros países terão nos Estados Unidos os preços mais baixos, em função exatamente deles não estarem tão competitivos no mercado chinês.
E tem o agravante do dólar, que com a aprovação da reforma da Previdência pode também aí ser um ponto negativo para as negociações, né?
Claro, a gente sempre fala nesse tripé de formação de preços. O primeiro é o mercado interno mesmo, o volume de produção interna, o outro é o preço internacional. E para fechar esse tripé é exatamente a relação cambial, que vai refletir diretamente nos preços que o produtor recebe aqui no mercado brasileiro. Hoje, próximo a R$4 por dólar ainda, é um preço que fica muito atrativo, né, que deixa a paridade de exportação ainda num nível de preço de R$2, no Ciclo de São Paulo, R$2,95 por libra-peso, é um preço bom, é um preço ótimo, que remunera o produtor. Mas, claro, como tu falou, se a gente tiver a esperada, quer dizer, que a gente espera que tenha, né, a reforma da Previdência, não tão desidratada assim, o dólar tende a recuar.
Então, a gente precisa ficar atento para as negociações no Brasil a essa paridade de exportação, é isso, Elcio?
O balizador, como a gente costuma dizer, para o mercado nacional, quando tem excedente de produção, é a paridade de exportação. A gente tem que olhar enquanto está, qual é o preço nos Estados Unidos, hoje 73 centavos, essa seria a referência para preços no Brasil, também para colocar no mercado internacional. Você tem as variáveis, a variação de preço, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas a referência é Nova York, hoje 73 centavos. Eu não tenho aqui calculadora na mão, mas enfim, 73 centavos, multiplica por 2,93, você vai ter o preço vai ter o preço, na verdade, de referência no mercado interno brasileiro.
Muito bem. Agora, dá para deixar uma última dica para o produtor que está nos ouvindo nesse momento?
Eu acho que a dica continua sendo, claro, hoje teve essa queda forte da Bolsa de Nova York. O dólar é um dólar super bom, o dólar de 2,93 é um dólar que, diante da possibilidade, da necessidade até da reforma da Previdência, é um dólar bem atrativo até para travar. E já no mercado internacional, acredito, claro, hoje com essa queda é bom ficar de fora, mas a gente vai ter ainda até o final dessa temporada momentos atrativos que são para fechar o algodão no mercado internacional, porque a gente vai ter um grande excedente, vai precisar desafogar a oferta interna.
Muito bem. Elcio Bento, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelas explicações aqui para a gente. Agora a gente consegue entender um pouco melhor o mercado internacional do algodão, a situação brasileira em função desse crescimento de oferta por aqui também e quais são as expectativas ou pelo menos os possíveis cenários para os preços daqui para frente. Volto sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexander. Um abraço para ti e para todos. Até a próxima.
Um abraço. Elcio Bento, Safras e Mercado, conversando aqui com a gente. A Softs Commodities também sofrendo, além do algodão, que perdeu 3%, ou está perdendo 3%, nesse momento, 3,21% de queda lá em Nova York. A gente tem açúcar também caindo, a 11,88, queda de quase 3%, 2,9% de queda para o açúcar lá em Nova York. E o café também recuando, 1,44% a 90,18 centes de dólar para o café lá na Bolsa de Nova York, ou seja, um dia bastante complicado para as negociações, pressão que vem principalmente em função dessa tomada de decisão aí do presidente Trump em voltar com as ameaças de elevação das taxas aos produtos chineses. Aquelas taxas que estavam em 10%, que contabilizavam algo em torno de 200 bilhões de dólares, foram aumentados ou serão aumentados a partir do próximo dia 10 de maio para 25%. Obviamente, isso deve trazer algum tipo de retaliação ou reposicionamento da China em relação a essas questões. Vamos acompanhar o mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.